Shut up and sit down.
Caros ouvintes, e está começando mais um podcast elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo o Pedro Calarriso.
Salve galera, e a bola é minha amiga.
E no programa de hoje vamos falar aqui sobre um clássico dos animes aí, mangás de esporte. Vamos falar sobre Super Campeões. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim e bora lá. Super Campeões, mais conhecido como Capitão Tsubasa, né? E em português de Portugal, cara, é conhecido como Capitão Falcão, cara.
Oliver e Benji.
É bom demais, cara. Capitão Falcão é bom demais, cara.
Acho que Capitão Falcão é a primeira versão do anime
É o primeiro anime que foi pra lá, né?
Depois, com ele volta como Oliver e Benji.
Né? Que é uma série de mangá escrita e ilustrada pelo Yoshi Takahashi. Cara, fui dar uma olhada nas obras dele. Ele só tem obras sobre esporte.
Acho que é isso mesmo.
Ele tem bastante coisa, assim, entre os Capitães de Tsubasa, assim, ele tem outras obras, né? Algumas séries mais longas, assim, né? Que nenhuma fez sucesso, né? Falar a verdade, né? Tirando o Capitão de Tsubasa.
Não, no Brasil, a galera vai conhecer o Hungry Heart Wild Striker, que é dele.
Que eu vou te falar, eu acho bem melhor do que o Capitão de Tsubasa, tá?
Porque a
gente vai entrar em uns menores aí, mas eu adoro Super Campeões. Eu vou falar do Capitão de Tsubasa aqui algumas vezes, gente, peço desculpa, porque agora ficou o nome, né? Eu adoro Super Campeões, mas, vou falar a verdade, é bem mais ou menos, né?
Não, sim. E aí, só pra completar, no Brasil também saiu um outro mangá dele, que também de futebol, dois volumes, que chama Pride, e aí tá, no Brasil colocaram O Super Campeão, né? Pra remeter a Super Campeões, só que é horrível.
E assim, a maioria das coisas dele, assim, um pouco mais longas, foram canceladas mesmo por não ter feito sucesso, né? Porque logo que teve o, né, teve a série aí, o Super Campeão, né? Capitão Tsubasa, né? Que a primeira foi de 81 a 82, logo depois, né, em 89, ele teve o Shono Densetsu, que é um mangá de tênis. Não sei se tu já chegou a dar uma olhada. Se tu ver a capa, é o Oliver jogando tênis, cara.
Eu te mandei uma foto da capa desse mangá quando eu vi ele na livraria.
Teve 3 volumes, se eu não tô enganado, foi cancelado não teve venda suficiente, não teve sucesso suficiente. Depois ele teve outros aí, mas também não fizeram sucesso, né? O chamado Ace, que é de beisebol, o Chibi, que é de boxe. Aí depois teve a segunda série do Capitão Tsubasa, né? Que é o do World Youth Ren, né? Que é o torneio ali do Sub-15, né?
Sub-15? Acho que é o Sub-15, World, é.
Se não tô enganado. E aí depois tem outras séries. Aí vem as outras séries do Capitão Tsubasa. Tem o Hungry Heart, que eu acho muito bom. A gente tem que gravar. Tu consumiu Hungry Heart?
Eu assisti, mas faz muito tempo, não, quase nada.
Acho que a gente tem que parar e também gravar sobre Hungry Heart aí, que eu acho muito bom, né?
Legal.
Né? E assim, são histórias curtas, né? Umas foram canceladas por não ter feito sucesso, outras foram mais curtas mesmo, porque acho que ele quis fazer umas histórias mais curtas, né? Mas, por exemplo, o Hungry Heart também é bem curtinho, ela tem 6 volumes. Né? Acho que ele só parou. Ele foi, escreveu, terminou e seguiu.
Total.
Né? E tem também vários mini arcos também de Super Campeões e tal, os shots e tal. Então ele tem bem extenso, assim.
O Super Campeões tem muita coisa, né? Muito título diferente, tem inclusive os spin-off, né? Super Campeões sai, que a gente tava falando, né? Sai até hoje. Ele se aposentou no passado das editoras, né? Parou de publicar em revista e tá publicando só online agora, porque aí ele não tem prazo, publica quando ele conseguir e tal, né? Uhum. Ele tava sentindo que tava muito pesado, tava sentindo, não, o ritmo muito pesado aqui, né? Eu e você sempre critica isso, né? Aqui do Japão. Uhum. Mas, então, ele se aposentou das revistas, provavelmente já deve estar milionário, não precisa mais do dinheiro.
Não que ele vai deixar
de ganhar, né? Ainda tem os licenciamentos que deve dar muita grana pra ele. Então o mangá pra ele talvez não faça mais sentido ficar lançando em revista.
Naquela pressão, né?
Exatamente.
O Super Campeões teve algumas adaptações de anime, né? Tanto que o anime que a gente viu é o Jota, é a segunda versão, né?
Exato.
Que teve uma que a primeira foi de 83 a 86, que, pelo que eu entendi, ela abraça todo o mangá que tinha saído na época, né? Que vai, o final ali é ela é o final contra Toru, né, no ensino médio.
Primeiro título, né? Primeiro título do mangá.
Isso. O primeiro mangá, né?
Isso. Ele...
E aí a gente teve uma... Aí a gente teve o Capitão Tsubasa J, né? Feito pelo estúdio Comet. Eu fui dar uma olhada nesse estúdio, cara. Ele é um estúdio que existe até hoje, desde a década de 80, de 86. E tem umas coisas... Fui dar uma olhada, ele tem bastante coisa, umas coisas que a gente consumiu aqui no Brasil, né? Você lembra daqueles especiais do Fatal Fury? Passou no US Mangá, tal, o Samurai Showdown. Lembra disso?
É, eu não assisti na TV essas coisas, porque eu não tinha TV a cabo quando era moleque.
Não, isso passou na Manchete, pô.
Na Manchete? Não cheguei
a ver
na Manchete.
E o US Mangá, pô. Lembra disso, não?
Eu fui ver depois, tipo, em VHS, comprado na Liberdade.
É, mas passou na Manchete. Esses ovais aí do Fatal Fury, ele passou no Fatal Fury, o Samurai Showdown, eles passaram na TV Manchete, se eu não tô enganado, se eu não tô maluco, né? Aí eu fui dar uma olhada aqui na lista de animes aqui, tem alguns muito bons, né? Ele tem o primeiro Initial D lá, o de 98.
Bom. Você não assistiu até hoje, né, filho da mãe?
Eu vi algumas coisas, assim.
Ah, eu vi o clipe no TikTok, vai ser, não conta.
Eu preciso parar, assim, gente. Mas eu escutei a música, eu fiquei viciado em Eurobeat, cara. Tô viciado em Eurobeat.
A trilha é foda.
Mas eu vou, promessa é dívida, eu tiver gravar Initial D, eu vou consumir. Porra. Né? Um que eu gosto muito, uma série, um anime de comédia, School Rumble.
School Rumble?
É, que é de comédia escolar, é bem legal, entendam aí, em 2004, né? Não sei se em 2026 ela ainda é bem legal, tá?
Ok.
Mas, nunca vi. Mas um que a gente também tem que gravar aqui, que é o Capeta.
Ah, Capeta é bom demais.
Ainda mais por causa do nome, a gente tem que gravar.
Tal. Não, Capeta é bom demais. O mangá, é uma pena que terminou na primeira temporada, né?
É.
O mangá é bem mais longo, então acho que deve ser bem mais legal. Sim, eles fecharam, né, a primeira temporada lá. Não deixou em aberto. Não teve intenção de fazer mais.
Mas tinha mais história, né, pra contar.
Tinha muito mais coisa lá, muita coisa só pra fechar isso.
Que ele vai... Mas eu acho que mostra ele até ali na Fórmula 3, se eu não tô enganado.
Ele tá entrando num carro vermelho que dá a entender que é uma Ferrari, mas provavelmente não é.
Mas faltou aí mais coisa, assim. Capeta é muito bom, gente. Se você estiver ouvindo aqui, você nunca viu, pare e assiste, porque vale a pena. E a animação ainda é muito bonita, se sustenta ainda, tá? É um anime de 2006, mas aí 2005, mas ainda se sustenta.
Eu abri a lista aqui dos animes do estúdio, tem muita coisa boa, cara.
É, tá lançando coisa até hoje, né? Tem anime
Jojo Bizarre é deles, Urusei Yatsura, o remake é deles, que é da Rumiko Takahashi, né? A autora do Inuyasha. Hataraku Saibou, que é daquelas células, que é na Netflix, das células dentro do corpo humano, é legal pra caramba esse anime também. Pô, tem bastante coisa legal e é bom, né? O estúdio é bom.
E aí, em 2001 teve o Road to 2002, né? Que é o que passou no Cartoon Network, que era o meu favorito, porque ele tem o... Porque Super Campeões tem um problema aí de não adaptar tudo, né? Por exemplo, o problema da primeira série é que ela não adapta tudo, né? Porque tava saindo o mangá ainda, né? Então não tinha mais material. Material, problema de orçamento aí com o estúdio. Mas eu tinha lido, aí, carece de fonte, eu li em algum lugar que um dos motivos também do anime ter sido cancelado, o Jay, no caso.
O Jay, é. Que o Japão perdeu na Copa.
O Japão acho que não se classificou pra Copa de 94. Ou perdeu, não lembro agora. Não sei se ele foi. Aí, isso também foi um dos motivos dele ter sido cancelado. Que eu acho que se o Japão tivesse avançado, talvez, eu meter filler e valeu. Não sei.
Eu ouvi falar disso também, que depois da Copa, como o Japão... Não sei, não lembro agora se 94 já classificou, mas que quando eles perderam, caiu muito
o interesse. O
Ibope, e aí cortaram.
É, aí teve esse do o Road to 2002. Por que eu gostava dele, assim? Porque, bem ou mal, a gente vai comentar isso mais a fundo, ele, assim como o Jay, ele resume muita coisa, mas bem ou mal, ele tem um final.
Não tem. Pô.
Tem, claro que tem. Pô. Ele foi pro Brasil e acabou.
É o pior final de todos. Né? O anime acaba no apito inicial. Não. O maior problema desse Road to 2002 é a dublagem, cara. A dublagem tenebrosa.
É horrível. Porque, primeiro, ele começa falando os nomes abrasileirados, depois bota os nomes em japonês. É maluquice.
É japonês errado. Tipo, Ryuga ficou Ruega.
É uma maluquice sem tamanho, cara. A gente tem que criticar a dublagem, que é feito pelo... Esse foi feito pelo Studio Tak junto com a Madhouse. Eu fui dar uma olhada também no Studio... O Studio Tak não existe mais, né? Ele faliu em 2010. Também tem alguns animes aqui interessantes, né? Que eu particularmente gosto muito, né? Tem o Street Fighter Victory.
Bom, bom. bom.
Que é muito bom, a gente já gravou aqui, um elementar bem antigão. Tem um que eu gosto, um dos meus amigos favoritos, que é os Caçadores de Elfos, né? O 12 Who Hunt Elves, passava na Locomotion, ali dos anos 90. Tem um que a Bia falava bastante, passando na Animax, que é o Twin Spica. E a minha lixeira favorita, que é o Grappler Back, né, cara? Eu adoro essa. E o outro que eu adorava, cara, que era o Beautiful Joy. Tu chegou a ver o Beautiful Joy?
Nunca assisti o Beautiful Joy. Ele passou só na TV a cabo no Brasil.
Chegou a passar
na Rede TV?
Não, acho que não. Eu não lembro. Pera.
O Beautiful Joy, acho que na época que passou no Brasil, eu não tava no Brasil. Ou não passou na TV aberta. Foi um dos dois.
Foi em 2004.
Então eu tava no Brasil, mas acho que foi só na TV a cabo. Mas o jogo era foda, né? Eu sou louco pra ver esse anime, porque falam que é um espetáculo.
É, tem outra série lá do Street Fighter Alpha também, né? Que é o filme lá. E assim, do que eu conheço aqui de nome, é isso, né? Mas foi um estúdio que também fez bastante coisa aí até fechar em 2010. Antes de entrar também no anime, também quero falar outra coisa também, o Super Campeões também teve uma infinidade de jogos. Mas, uma coisa assim que, infelizmente, eles ficaram todos restritos ao Japão.
É, até recentemente.
É, os últimos aí que saiu em inglês e tal. Então, assim, se você... tem curiosidade de jogar algum jogo, eu gosto. Joguei muito, jogos principalmente os de Super Nintendo, né? Nem Super Nintendo, né? Super Famicom, né? Porque ele era exclusivo do restrito ao Japão. E eu jogava em japonês mesmo, porque eu não entendia nada. Aí entendi o mínimo da mecânica e fui embora. Mas não entendi nada do que tava acontecendo de história, nada.
É, eu joguei muito os de PlayStation 1, que era o Capitão Tsubasa J, e o outro, ele era inspirado no Capitão Tsubasa 2002, mas eu não vou lembrar o nome do jogo. Era bem legal, que era esses RPGzão de futebol.
É, porque, assim, e é um jogo, jogos de Capitão Tsubasa sempre foram muito esquisitos, assim, porque não era um jogo de futebol como você pensa, assim, ele era essencialmente, é um jogo de RPG, você andava pelo campo, vinha um inimigo aleatório e você tomava uma ação, quero passar a bola, dar dois toques, quero driblar, eu quero chutar.
Era um RPG de turno, em vez de você apertar o botão pra driblar, você escolhia a opção de driblar.
É, eu entendo não entendi no Super Nintendo e tal, não sei o quê, mas acho que pelo menos quando a gente chegou no PlayStation, eles poderiam ter feito algo na pegada ali dos futebols que tinha da época e colocar um super chute, pronto.
O de PlayStation 1, o primeiro, o Capitão Tsubasa J, ele é assim, ele é, os jogos atuais agora de Play 5 são nessa pegada, você tem o seu time no campo, você vai andando com o bonequinho, e aí você chega lá, aperta uma sequência de os chutes era complicado nesse jogo antigo, tinha que fazer uns Hadouken lá pra acertar os chutes, e aí ele fazia o chute especial mesmo, então esse de PlayStation 1 era nessa pegada, só que era muito precário fazer um jogo assim, mas era bem legal. Agora, esse outro que eu já joguei, que é o de Play 1 também, que era mais moderno, era 100% RPG, mais até do que os de Super Nintendo.
O único ruim que são jogos que você, cara, era o que a máquina decidia lá, entendeu? Acho que você influenciava muito pouco, era coisa randômica, assim, então...
Não, é porque você não sabia o que você tava fazendo, né? Mas não era randômico, as ações tinham certinho lá.
Não, é porque os resultados eu sempre achei meio bizarro, assim, porque por exemplo, nesses jogos de Nintendinho, de Super Nintendo e tal, você tinha uma energia, né? Você não podia dar... Porque senão você ia ficar spamando chute de trivela lá direto. Mas a máquina fazia isso, era chave roubada.
É porque... mas é que esses RPG antigo, o computador, ele é scriptado já, né? Ele não improvisa.
É, tem isso.
Ele tem uma lógica e ele vai seguir isso. Então, tipo, você tem que derrotar ele, apesar das ações que ele... Bom, papo pra um outro...
Mas eu sei que o Capitão Tsubasa 2, do Nintendo, você acha tradução em inglês. O 3, se eu não me engano, eu achei também uma tradução em inglês. Não é aquelas traduções perfeitas, mas eu sei que também tem uma comunidade em espanhol também bem dedicada também aos jogos do Capitão Tsubasa, porque ele fez, ele fez muito sucesso ali no México e tal, né? Então tem a galera que em espanhol que traduz, porque tem a galera fã também de Super Campeão, né? Lá. Então tem alguns jogos que tem traduzido em espanhol, se inglês for um impedimento pra você. Mas tem alguns que, infelizmente, nunca foram traduzidos, né? Nem pra inglês, né? Porque, por exemplo, um que eu gosto muito, parece ser bem legalzinho, é o do Sega CD. Eu cheguei a jogar, mas eu queria realmente... Que mostra bem a história do anime mesmo, assim. Que aí tem umas cutscenes, assim, animadas e tal. Mas não entendo nada. Eu sei que um de Nintendo DS, o New Kick Off, saiu também. Tem umas traduções em inglês, se você quiser procurar. Vale a pena jogar alguns desses aí pra... Eu acho que os do Nintendinho e os do Super Nintendo vale a pena jogar, pela curiosidade. caso você nunca tenha visto, mas ainda faz, assim como o faltou um jogo, assim, a gente chegou lá, né, no Rise of New Champions, né, esses de mais recentes e tal, são jogos legais, mas demorou a ter um jogo bom, assim como um dia a gente ainda tem que gravar aqui sobre Island Dunk, como não tem um jogo bom de Island Dunk, cara.
Ah, verdade. O Super Campeões, ele tem um de celular que é legalzinho também, Gacha, um jogo bem japonês. Eu não tenho certeza se ele tá traduzido, eu acho que tá.
Eu acho que tá, que eu cheguei a jogar um pouquinho.
É um gacha jogável, legal, interessante.
Né? E aí a gente vai no... E aí tivemos o Capitão Tsubasa J, né, que chegou aqui em 90, foi de 94.
É, no Brasil ele chegou em 96, 7,
95, né? 96, né, que na transmissão original foi de 94 a 95, né, de outubro de 94 a dezembro de 95, teve 47 episódios, né. Ele dá uma encurtada e bastante coisa, e termina ali se eu não me engano, nas eliminatórias ali
quando eles se classificam para pro Mundial Sub-16, Sub-18, negócio assim.
Era muito doido, porque eu lembro em português que ele já tava prevendo a Copa do Catar, já.
É
a Copa do Catar lá, dessa Copa aí, né?
Não, eles estão jogando as eliminatórias da Ásia no Catar, é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo...
Eu tinha entendido que era eliminatória pra Copa no Catar.
Não, a Copa do Mundo é a da França de 98.
Não, sim, porque isso já
Na dublagem, porque a dublagem,
já tava mais perto, né? Porque ele coloca ele como jogador profissional, né, na dublagem, né?
Não, o Oliver, ele é profissional, né, que ele joga no São Paulo.
Não, mas na seleção...
A seleção é a sub alguma coisa.
É sub-20 ainda, sub-20, acho que aí é sub-20.
É alguma coisa assim, porque eles estão tudo no primeiro colegial, hein? Primeiro, segundo colegial.
Mas eu lembro que na dublagem, assim, dá a entender que ele tava na seleção japonesa principal. O que é bizarro, assim, a dublagem é meio bizarra, porque a gente tá vendo um jogo do Japão e ele fala, alô, torcida brasileira. Não sei por quê, mas
É
maravilhoso essa dublagem.
Era maravilhoso.
Não, essa dublagem bota mágica é boa, cara.
É, mas ele tem esse negócio de ele desloca a série no tempo, porque como a série foi produzida pra 94, pra pegar o hype da Copa do Mundo de 94, aí quando vem pro Brasil, a Copa de 94 já acabou, né? Inclusive tem um trecho que o Oliver entrega pro Shingo uma moeda de dólar americano, uma moeda de yen japonês e uma moeda da moeda da França, é euro? Não sei se é euro franco, acho que é franco.
Euro, acho que era franco.
Ele entrega essas três moedas sinalizando as próximas três Copas do Mundo. Quando vem pra dublagem, a dublagem fala, é um dólar americano, porque a Copa aconteceu em 94 lá, e em 98 agora vai ser na França e em 2002 no Japão. Então eles deslocaram no tempo, e aí acontece um monte de bizarrice, inclusive transforma eles em tunal, o que faz inclusive perder o sentido o anime, porque depois eles enfrentam uns caras lá, os sete verdadeiros, pra quem lembra dessa parte do anime, e aí o treinador do Japão fala assim, quem ganhar essa disputa vai ser o titular da seleção. E aí quando eles derrotam os sete verdadeiros, os caras falam, e aí, mas eles não vão mais jogar com a gente? Você vai expulsar eles da seleção? E aí o treinador fala assim, não, todos eles já são profissionais, né? Por isso que eles não vão se juntar com vocês. Tipo, trouxe eles só pra vocês dar um pau nele.
Porque ali eu acho que a época ali, o único profissional era só o Tsubasa mesmo.
Era só o Oliver. E aí perde todo sentido esse arco no Japão, na dublagem brasileira, porque na nossa cabeça todo mundo já era profissional. Tá todo mundo na seleção? Como assim?
E não dá muito ideia de idade ali dos personagens. Isso fica mais esquisito.
Na dublagem não.
Acho que dessa época aí, eu acho que os únicos profissionais era ele e o Akabayashi. O Akabayashi também já era profissional, né? Ele já jogava
verdade,
lá na Alemanha,
né?
Já.
Não, então, o Akabayashi tem um negócio que ele tá jogando nos juniores do...
Mas ele já é profissional do Hamburgo.
Não, então, e aí, mas depois ele é promovido pro time profissional. Mas durante uma época ele tava nos juniores. E tem o Shingo também, que é profissional no Inter de Milão. Então só tem os três que são profissionais.
Né? E a série é baseada num... O mangá é baseado num jogador que jogou aqui no Brasil, né? Assim, uma das inspirações do Takahashi, né? Que eu esqueci o nome do jogador agora.
Diz que jogou no São Paulo, mas pelo que eu vi, ele nunca entrou numa partida oficial. Foi um negócio assim.
Não, isso.
Tipo aquele Zizu lá, quando foi Corinthians, quase jogou. Foi uma mesma pegada, assim. Fizeram um intercâmbio e o cara foi pro São Paulo isso, lá isso. E ficou treinando lá.
Isso. Mas, eu não sei se nessa época aí... Eu acho que não na época que o Takahashi escreveu. Acho que o Zico ainda não tinha ido pro Japão, não. Que o Zico acho que foi então, ali finalzinho dos anos 80, se eu não tô enganado. Acho que ele já tava escrevendo, mas...
Quando o Takahashi começa o mangá, não existe liga profissional no Japão, hein?
Esse é um
dos motivos pra ele não saber as regras, por exemplo. Não tinha regra.
É, porque a gente já comentou isso várias vezes em outro podcast que a gente comentou Super Campeões, agora a gente vai falar aqui. Uma coisa que me incomoda muito em Super Campeões não é os superpoderes. Isso eu aceito. Eu tô de boaça, porque tem outros animes que tem, mas é o futebol, assim.
O tipo de regra.
Ele não entendia absolutamente nada de futebol. Eu tenho isso pra mim, ninguém vai tirar isso de mim.
Não, é fato.
Ele não entendia absolutamente nada de futebol quando ele escreveu. E não tô falando dos superpoderes. Os superpoderes eu super aceito, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu sei que eu acho que o Pedro não gosta. Eu sei que eu, particularmente, gosto bastante, que é o Kuroko no Basket.
Ah, tá. É legalzinho.
Mas, por exemplo, ele tem superpoderes...
Mas ele segue as regras.
Ele segue mais ou menos as regras. Tem umas jogadas que tu vê que fala, cara, isso aqui no jogo seria falta. Mas o basquete tá ali. Tu vê o Haikyuu, o vôlei tá lá. Assim, claro, tem ali as coisas de anime, né? Ah, porque eu já vi muita gente reclamando. Não tem super poder, né? É só uma extrapolação, assim, pra ficar plástico no anime, né? Assim como o Hajime no Ippo também tem. Ele tem aquela plasticidade pra ficar legal no anime, né? Até mesmo no mangá, se tu pegasse. Mas tem ali, principalmente o Haikyuu e o Hajime no Ippo, cara, tu vê que os caras pesquisaram o esporte, assim. Ele tem muito pé na realidade. Tem os exageros, porque é anime, gente. Então tem os certos exageros. Mas o problema do Super Campeões, assim, é a evolução da partida. Tu vê que, cara, é muito esquisito, porque todo mundo vai pra frente, meio maluco, não tem disposição, não tem nada, assim. Não existe impedimento em Super Campeões. Existe em alguns momentos, mas na minha parte não. Tu vê que, assim, o desenvolvimento da partida é muito ruim. Tu vê que ele não entendia no futebol. E, assim, isso não mudou quando a série foi evoluindo. Foi, cara, ele poderia... Eu imagino que ele deve ter aprendido as regras depois, mas não mudou. Isso me incomoda real no Super Campeões. E até hoje é assim. Isso...
Nos remakes, ele dá uma ajeitada, mas tem muita coisa que não resolveu, né?
É.
Por exemplo, ter dois campeões no final do torneio nacional.
Pô, o jeito que o Kojiro joga, isso me irrita profundamente. Assim, ele é um jogador muito físico. Cara, mas, porra, tudo bem. Mas, cara, tu precisa fazer ele dar um chute na barra. Pô, cara, isso. Primeiro, o Kojiro ia ser expulso jogo sim, jogo também, pô. Tudo existe, cara.
O Kojiro, pra mim, é o mais de boa, mano. Tem o problema maior pra mim é, tipo, o time do Kojiro que usa voador.
Vi quatro dando carrinho no Tsubasa, assim. Caraca, meu irmão. Calma aí, cara. Dá pra você fazer tensão, a tensão da partida de uma forma mais realista. Isso sempre me incomodou. E outra coisa, de todos os animes que a gente já falou aqui de esporte, que a gente já comentou por alto e outros, todos que a gente já gravou aqui, Tsubasa, pra mim, de longe, é o pior protagonista de todos. Ele é o pior protagonista. Porque, simplesmente, ele não tem defeito. Isso me incomoda. Até eu fui dar uma pesquisada. Ele só perdeu uma partida, gente. Que foi contra o Meio lá no Ensino Fundamental.
Na série inteira.
E nem é só não perder, assim, mas tu não tem o desenvolvimento do Tsubasa, mas tu não vê aquela coisa, assim, de, pô, ter aquela dificuldade. Até tem, mas não é tão gratificante quanto você vê, por exemplo, num Major, você vê num Hajime no Ippo, num Slandank, enfim.
O Capitão Tsubasa, ele parte de um tipo de protagonista diferente, né? A gente tem, por exemplo, a gente citou aqui nesse podcast já o Initial D, que também é um personagem que é o gênio no que tá fazendo e que nunca perdeu, né?
Uhum.
E o Tsubasa é a mesma coisa, né? Essa linha. Só que o Tsubasa, além de tudo, ele é vazio, né? Porque, assim, ele podia ser perfeitinho jogando e ser um bosta fora do campo. Mas ele é totalmente sem personalidade.
É muito ruim, porque tanto que ele até falou que o autor, como uma coisa aqui do Google aqui, ele comentou isso, que ele queria deixar ele mesmo assim. Assim, foi uma decisão dele de deixar ele perfeito. Tanto que, por exemplo, no caso do Kano lá do Hungry Heart, eu acho que o protagonista é muito melhor do próprio Takahashi. Que, assim, é, um, é outro tipo de história, é uma história muito mais pé no chão e o personagem é muito mais falho. Isso, pra mim, funciona muito melhor. Assim, eu gosto muito dos Supercampeões, mas assim, eu gosto por outros motivos. Eu gosto por causa do exagero. Assim, querendo ou não, o Tsubasa, assim, eu gosto de ver o Tsubasa jogando, tá? Eu gosto desse exagero maluco, dessa maluquice. Mas assim, como personagem, assim, como protagonista, ele é de todos os animes aqui. Todos os animes que eu já consumi de esporte, que a gente já falou aqui, a gente falou sobre Dino Ace, a gente falou sobre o Boku Hero Battery. Acho que só, né, de esporte que a gente gravou aqui, né? Acho que só.
Não vou lembrar.
E Haikyuu, né?
Ele
é pior do que todos eles.
O Papo devia contar como ainda.
também é pior do que lá todos os funcionários lá, tranquilamente.
O Tsubasa, ele é muito ruim. E, bom, assim, já você entrou nesse ponto, assim, pra mim, Capitão Tsubasa, ele fica num lugar na memória de nostalgia. Então eu gosto muito, eu acompanho tudo, mas é pura nostalgia, assim, porque ele é um mangá muito ruim. Quando eu era criança, não tinha opção, era a única coisa que tinha pra ver, então legal. Mas depois de mais velho, quando eu fui rever tudo, nossa, tipo, não tem nada. O mangá, eu não sei como ele fez tanto sucesso, cara. Acho que ele é porque ele é o primeirão mesmo.
Eu acho que ele é o primeiro. Eu acho que é mais ou menos como foi Islandan, que ele apresentou o esporte pro Japão.
Isso com certeza. Isso, ele popularizou muito o futebol aqui.
E pegou também. Aí depois deve ter pegado na onda ali, quando o Zico foi pra lá e o esporte também popularizou.
Exato.
Acho que é finalzinho dos anos 80, tô enganado e tal.
Isso se ele não foi responsável. Porque assim, talvez... Vou falar talvez uma heresia aqui, mas talvez o grande responsável pelo sucesso de Capitão Tsubasa seja Dragon Ball. Porque eles eram publicados juntos e, de repente, entrava na onda, a galera acabava lendo Capitão Tsubasa porque tava no mesmo mangá que Dragon Ball era publicado. E aí acabou ganhando popularidade.
Pode ser também.
E Dragon Ball, Island Dunk, Yu Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco, tava tudo junto ali, Super Campeões. E aí talvez ele tenha entrado no bonde, e aí como era uma novidade, futebol não era um negócio. Eu digo assim, não que fez sucesso por causa disso, mas talvez tenha feito tanto sucesso por causa disso, porque todas as crianças do Japão estavam lendo aquela porra na época. Então, talvez tenha popularizado tanto o futebol por causa disso, talvez por conta até disso que tenha vindo o Z e tal. Pode ter influenciado bastante, né? Só ficar popular entre as crianças o futebol.
Porque o mangá foi até 88, né? O Zico, pelo que eu vi aqui, ele foi em 91. Então, depois pode ter uma correlação aí também, que aí deve ter dado, que, né, quando o Zico foi lá em 91 lá, que realmente, né, deu um boom lá no futebol japonês, né?
É, total.
Mas eu acho que é isso também. Funcionou também por ser o primeiro, assim, por apresentar o esporte novo também pra galera e tal, né? Mas isso sempre me incomodou no... Assim, esse desenvolvimento das partidas, assim, era muito esquisito, cara. Sempre foi muito esquisito, né? E eu fui dar uma outra olhada aqui. É o jogador de São Paulo que inspirou o Takahashi foi o Musashi Mizushima, né? Que ele atuou aqui no final dos anos 70 até meados dos anos 80. Tanto por isso que o Oliver vai... Eu até pensei, tipo, eu não tinha referência, né? Eu não sabia que o Jay era o segundo anime, né? Porque eu pensei, ele foi jogar no São Paulo porque ali na época, anos 90 e tal, o São Paulo tinha sido campeão mundial e tal, essas coisas todas, né? Então o São Paulo estava em alta, né? Eu pensei que a inspiração pro Oliver ir jogar especificamente no São Paulo tinha sido isso. Eu não tinha esse conhecimento do Musashi aí.
Eu nunca tinha visto nada dele. Até abri aqui. Não sei. Aqui, ó. A Wikipedia fala, né? A gente podia ter aberto o Wikipedia antes. Aqui em 74, o Pelé foi pro Japão pra fazer algumas partidas. Ele conheceu o Musashi. Talvez até ali o Takahashi tenha conhecido o futebol. Na verdade, o futebol acontecia no Japão já, né? Nas escolas. Ele não tinha uma liga profissional, né?
Não era popular. Não era popular, né? Não sei se... Hoje é o quê? Tu tem noção? Sabe se é o segundo esporte atrás do beisebol? Como é que é?
Top 10. Não é o segundo esporte, não? Não é. É tipo... Os dois primeiros é um negócio tipo... É beisebol e golfe.
Golfe.
É. E aí vai ter ainda, talvez, basquete e tal. Mas o futebol tá... Vai, top 5. Falei top 10 zoando, mas top 5 ali. O futebol deve ser o... Entre o terceiro e o quinto, o futebol tá ali. Mas não faço ideia de onde. Eu sei que o primeiro e o segundo é golfe e beisebol. Não sei em que ordem. Mas... Depois não sei.
Né, porque... E aí a gente tinha apresentado ali o Tsubasa, né? Que é esse garoto que já tem essa intimidade com a bola desde criança e tal, né? Se mudou pra Nankatsu, né? O pai dele é marinheiro, né? E a mãe é dona de casa e tal, né? Aí ele tá conhecendo a cidade e tal. E ali vê a galera do Shutetsu ali, né? E o Nankatsu ali, né? Discutindo ali pra quem vai pegar o controle do campo, né? E aí do outro campo, né? Que eles são bullying, né? E a galera do Nankatsu é toda ruim de bola, né?
Tem uma fala muito boa nesse começo no Capitão Tsubasa J, na dublagem, que tá o Ishizaki, que é o capitão do Nankatsu.
Do Nankatsu.
E o Benji discutindo, né? E aí o Benji fala assim, esse campo é muito bom pra um time que perde de 10-0. Aí a Neia, né, que é a Sanai, na verdade, ficou Neia, ela entra assim e fala assim, isso é verdade. Aí o Ishizaki assim, pô, mas você tá do lado deles?
Lembrando, eu acho que o, se eu não tô enganado, a versão que a gente pegou aqui foi a versão do México. Então esses nomes aí já são, não, acho que nem foram, nem falar a versão é brasileirada, não. A versão já veio do México, que eu acho que, não sei de onde eles pegaram, né? Porque é meio bizarro, né? Porque alguns nomes estão ocidentalizados e outros não, né? Que tem o Ishizaki, por exemplo, né?
É bizarro, né? Você tem, na abertura do Super Campeões, o cara fala assim, apresentando Oliver, Benji, Carlos e Ishizaki. Caralho, por que Ishizaki não traduziu?
Não deram outro nome, né?
Não faz sentido nenhum. Mas fica maravilhoso, né? Você ter um Carlos, um Benji e um Oliver no meio da galera lá. Mas...
Porque era Taro, né? Não sei se na dublagem não ficou legal. Realmente não sei. Ou só colocaram ficou mais fácil de traduzir, né? Porque isso também aconteceu no Samurai Warriors, né? Do homem abrasileirado, né?
Jorge, Hector, Carlos, Tristan.
De novo, eu acho que não foram abrasileirados. Eu acho que eles pegaram do México e que Hector, por exemplo, assim, no Brasil.
Não é um bagulho.
Não é um nome muito comum, né? É. Jorge, tudo bem, é um nome comum no Brasil, mas Hector, eu imagino. Eu acho que não, né? É um nome que parece muito mais mexicano.
Nem Tristan.
Tristan. Agora, Tristan, eu não lembro se. Aí eu não sei se era no original, não lembro. Eu nunca vi o original japonês.
Não era Tristan.
Só deixaram, né? E a gente também é apresentado o Roberto Rombo, né? Que ele é baseado...
Por favor. Roberto Maravilha.
Roberto Maravilha. Que é um jogador de futebol brasileiro, né? Ele é brasileiro com descendência japonesa, né? E ele tinha... Ele parou de jogar porque ele tinha um problema, teve um problema na visão, né? Assim como... Acho que foi deslocamento de retina. Assim como o Tostão, se eu tô enganado. Ele teve um deslocamento na retina e teve que parar de jogar.
E que você não terminou a frase, ele foi inspirado no Sócrates.
No Sócrates, foi.
No futebolista, não no filósofo.
Não, isso, no Sócrates.
Não, ele é inspirado no Sócrates, mas o negócio do descolamento de retina é no
Tostão mesmo. Aí ele tá lá, né, um bêbado lá, né, e depois ele tá procurando... Ele conhece o pai do Tsubasa, vira o treinador lá do Nankatsu. Que aí tem todo aquele lance lá do chute de bicicleta, essas coisas todas, né. Cara, maravilhoso. Essa primeira parte eu gosto bastante, cara. Né? Mas eu acho que essa parte, eu vou falar, acho que não aparece nesse, não. Acho que aparece no... Aparece no de 2018, né? Quando ele vai desafiar o Benji lá, que ele dá um bico lá em cima da montanha dentro da casa dele.
Isso é do original, né?
No original.
Ele chuta a bola da montanha até a casa do Benji.
É maravilhoso. Né? E ele faz a disputa lá contra o Benji e ganha o direito lá de treinar, né? Depois eles vão jogar, eles vão ter uma partida contra lá, né?
Pera, a gente tá fazendo o resumo do Jota? Passou...
Do Jota, isso.
Ah, ok. Então vou focar nisso. É porque tem muitas diferenças. Mas aí ele faz um shoot-out, só que com 10 zagueiros contra ele. É. Aí ele pra todo mundo, chuta no Benji, o Benji defende, e aí a bola sobra, o Roberto faz o cruzamento, e no rebote o Oliver faz o gol e ganha a disputa. E aí o Benji tem na clássica do Benji metendo a testa na trave. Porque fisicamente não tem como isso acontecer com um goleiro. É muito difícil bater a testa, né? Mas só se eu bater o braço, o ombro.
Automaticamente tu vai colocar o braço à frente.
Exatamente. E aí o Benji vai chamar o Oliver pra fazer a disputa num jogo. E aí vai ter o jogo de
depois. Vai ter o jogo e depois. Aí a gente é apresentado ali ao Mizaki, né? O Carlos Mizaki. Né? Que aí vira ali a dupla de ouro, né? Do Nankatsu, né? Porque ninguém no Nankatsu sabe jogar bola, né? Tirando depois o Roberto dá uma ensinada pra eles ali, mas eles são muito ruins, né?
Mas eles ficam bons com o treinamento do Roberto. Porque o Roberto ensina eles a serem amigos da bola. Né?
Amigos da bola, é isso que você precisa, ser amigo da bola. Né? Precisa saber jogar, precisa treinar, não precisa ter talento, né? Porque o Ishizaki virou profissional, gente. Calma aí, né?
Na seleção japonesa, né? Titular da seleção japonês.
Isso diz muito sobre a seleção japonesa na época.
É, não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém.
Não existia a seleção, né?
É, exato.
Mas, pô, é bizarro, né? E aí, porque no. Porque tem uma explicaçãozinha, né? Porque na. Que aí vai ter um torneio lá de escolas, né? Mas só que nesse ano aí, acho que se juntaram o distrito inteiro, né? É um negócio meio doido, né? Porque.
Vencedor da cidade, quem representava o time no campeonato. Vamos falar estadual pra ficar mais fácil de entender, que é da província. Então, representava no estadual. E aí, só que aí a partir desse ano, coincidentemente, o ano que o Oliver chegou, eles resolveram fazer uma seleção
da cidade
pra ir pro estadual.
É, porque aí tira alguns personagens, exclui alguns personagens que aparecem, que eu acho que apareceram no original, né? Que eu achava bem legais, assim, que é somente o Urabe ali e tal, né? Aquela galeria do Urabe e tal, né?
Não, o Urabe, então, o que acontece? O Urabe, ele tá na seleção do Nankatsu. Ele não tá. É porque a escola de Nankatsu é a escola do Oliver. E aí é da cidade de Nankatsu. E aí, quando faz a seleção de Nankatsu, o Urabe tá na seleção. Ele era de outra escola que joga isso, contra o Oliver. Só que isso não aparece no Capitão Tsubasa J.
É, não aparece.
Eles vão disputar. No original, ele é de uma escola da cidade, Nankatsu.
Ele é de uma outra escola de Nankatsu que depois eles até jogam contra lá quando eles estão no ensino médio e tal. Eles vão pra outra escola e tal.
Então. E aí, depois na seleção, eles se encontram de novo.
É. Que aí aparece lá todos aqueles personagens doidos lá, né, cara? Que aí ele é a única partida que eles perdem, né? Que eles enfrentam o Meiva, né? Logo na primeira rodada, se não tô enganado, né?
Não, o Meiva vai ser já no Campeonato Nacional, estadual.
É, porque não mostra, né? Não mostra no.
Mostra. Dia, eles ganham todos os jogos de 10-0, 13-0.
É porque não. É, mostra, mas é mostra em off, né? Não mostra no.
Mostra a primeira e a última partida só. As outras mostra só um resumão. Só.
Porque aí o Benji não joga porque se machuca, né? Ele já tá machucado aí, né?
Ele tá machucado desde o começo do campeonato estadual, que ele salva uma criança de ser atropelada. E aí ele torce o pé. E aí ele tá machucado desde o começo do estadual, só que como ele não fazia nada, porque os times do estadual são muito ruins, ele ficou de boa. Aí na final do estadual, se eu não me engano, ou na semifinal do estadual, ele apanha lá e aí zoa o pé de novo e aí ele não consegue ir pro Nacional. Nacional, ele fala assim, ó, se vocês chegarem na final, vocês vão jogar contra o Meiva de novo. Aí, se vocês chegarem na final, eu vou só pra jogar a final. Que é um descaso da porra com o Morizaki, inclusive.
É, Morizaki, injustidadíssimo.
É, jogou o campeonato inteiro, chega na final, vem a estrelinha lá.
O problema do Akabayashi, né? Sempre se machuca direto, né? Quando o time precisa, ele não tá lá, né?
Ele só aparece
na boa, né? Acontece na seleção, né? Com o Akashimazu roendo o osso, quando chega no filé, veio o Meiva.
Exatamente.
Né? E aí eles enfrentam lá o Meiva e é a única partida que eles perdem, né?
É, eles perdem a primeira partida, no final, por acaso, sem querer. Não é nem o Kojiro que faz o gol da virada.
E aí a gente vê todos aqueles personagens doidos lá do Capitão Tsubasa, né, cara? Que aí tem o Kojiro, que é esse jogador muito físico e tal, que chuta a bola na barriga dos coleguinhas. Eu falei, caraca, velho, esse maluco e gosta de jogar com manga pra dentro, também nenhum juiz deixaria. Você não pode jogar com um uniforme diferente, você tem que estar. O uniforme, o nome já diz, né? Tem que estar todo mundo igual, né? E pra mim, um dos personagens que faz menos sentido em todo esse desenho, que é o Misugi, cara.
O Misugi é maravilha, não fale mal do Misugi.
Não, é porque ele, assim, ele é um gênio tão quão o Tsubasa. Eu acho que ele é até melhor do que o Tsubasa. Mas só que ele tem um problema no corpo. Porque, cara, no Japão a galera é responsável, cara. Foi a mesma coisa no Major, deixar o pai do Goro voltar no campo e tomar uma bolada na cabeça, ligado?
Uhum.
A galera é irresponsável, porque o Misugi, ele não. O time dele lá do.
Sabe de quem é a culpa disso aí, né?
Uhum.
Do Joe, né? Do Ashitano Joe. Ele começou com essa porra aí todo mundo faz isso agora.
Porque ele tem um problema no coração, ele não consegue jogar muitos minutos. Cara, um atleta tem problema com a diagnosticado, né? Nem falar, pô, a gente não sabe e tal. Você não pode jogar, ponto. Porque você tem chance de morrer num campo, cara. Não pode, cara. Isso assim, eu entendo que é pra dar o drama e tal, isso, cara, mas para e analisa assim, cara, que não faz. Cara, os médicos desse mundo são irresponsáveis. Assim, ele tem que jogar a partida toda. E também o outro time do outro jogador lá do. Ai, meu Deus, esqueci. Que tem o chute do Falcão, que eu esqueci o nome dele. Que só tem.
O Matsuyama
lá, o time dele é que só tem 11 jogadores. Mas acho que o Matsuyama nem aparece nesse desenho, se eu não tô enganado.
No Capitão Tsubasa J, ele tem quando conta a história do Matsuyama, é um dos meus episódios favoritos. Tem o treinador deles que morre durante a partida. Né?
Isso.
O treinador deles tá doente e não vai com eles pro torneio, né? E aí eles estão jogando por conta e eles chegam na semifinal.
E é um time que só tem 11 jogadores, eles não têm reserva.
E eles são de uma região que neva pra cacete, então eles não conseguem treinar direito e tal. Então a história é muito legal. E aí o treinador morre do fim do primeiro tempo. Eles ficam sabendo no intervalo que o treinador morre. E aí é muito foda. Pô, a história do... Qual que é o nome do time?
Eu esqueci o nome do time.
Furano.
Furano, é verdade. Ele aparece. Porque depois, na partida, quando eles vão enfrentar o Musashi lá, né? O Jun, chega. Acho que é a nadinha do Jun fala pro Tsubasa que ele tem um problema no coração e tal, e pede pra deixar ele ganhar, tá ligado? E ele fica meio. Ele fica meio desconcertado com isso, né?
Ela fala que tem um problema no coração. A assistente do Musashino, ela era amiga do Oliver, que o Oliver estudou naquela escola antes de ir pra Nankatsu. Aí ela contou pro Oliver, né? Ela pede pro Oliver deixar ele ganhar. Do Oliver, eu não posso deixar ele ganhar, porque se ele vai gastar, ele vai jogar o jogo inteiro contra mim, é porque ele quer jogar contra o meu 100% e eu tenho que dar o meu máximo pra aqueles o Oliver coach. E aí, mano, tem um bagulho que o Misugi, ele tem uns 3 infartos durante a partida.
Eu falo, caraca, maluco, ele tá passando mal, não tem médico no campo, porque eu fico bolado, cara. Eu falo, cara, não é, cara, o Misugi da forma que foi, não faz sentido. Seria muito mais interessante ele ter feito isso, por exemplo, o personagem, pô, jogou a partida, depois ele passou mal, assim, jogou contra o Tsubasa normal, ali não ganhou, tal, botasse ali, não ganhou, beleza. Depois ele passou mal e ele descobriu esse problema depois. Aí, beleza. Aí tem todo o drama que ele quer jogar, tal, mas ele não pode. Acho que teria sido uma forma muito melhor isso ter sido mostrado depois do que durante a partida.
Talvez. O ideal seria, já que ele vai passar mal de qualquer jeito, ele passava mal, tipo assim, o Musashino tá ganhando, humilhando o Nankatsu, aí o Misugi passa mal e é substituído, e aí o Nankatsu vira o jogo, mas sem entender por que o Misugi saiu, e aí depois do jogo ele descobre por quê. Pronto, o Misugi saiu com a glória, não ficou esse absurdo de uma criança que teve 3 infartos, tá jogando extra.
Porque se talvez ele tivesse perdido em vez de ter perdido pro meu, ter perdido pro Misugi, talvez fosse melhor. E aí ele, sei lá, ele passou mal depois, ele passa mal depois, alguma coisa assim. Acho que em vez da derrota dele ser pro time do Kojiro.
Porque eles seriam desclassificados, então eles não podiam perder.
Não, a primeira derrota ser pro...
Ah, lá no começo. Mas aí tinha que criar o vilão, né?
Tinha que criar o rivalzão, né? O rival, o principal rival, né? Mas as partidas mais malucas, que é contra os irmãos Tachibana lá, e voando pra tudo quanto é lado.
Tem um negócio muito legal, porque no final da primeira partida do Meiva Nankatsu, que o Meiva ganha, uma mulher que é olheira de um colégio famoso, vem falar com o Kojiro, e ela tá entre o Kojiro e o Oliver. Provavelmente ela vai dar uma bolsa de estudos pra quem for melhor no campeonato. E aí, Kojiro perde de propósito contra os irmãos Tachibana, porque eles estão na primeira fase. Aí ele perde de propósito contra os irmãos Tachibana pra dificultar pro time do Oliver. Que se empatasse, quem se classificava pra segunda fase era o Meiva e os irmãos Tachibana. O Nankatsu tinha que ganhar.
Isso.
Aí tem toda essa tramoia do Kojiro pra tentar desclassificar o Oliver antes deles irem pra final. E aí a gente pega nos irmãos Tachibana pulando na trave
e tal, né? E aí depois a gente é apresentado lá ao outro. Aparece o goleiro do meio, né? Que é o Akashimazu, né? Ele aparece no meio do torneio, né? Que fica dando golpe de karatê na bola e tal, essas coisas todas, né? E assim, esse anime é muito, muito reduzido, né? Porque ele só tem 47 episódios, né? Ele compacta muita coisa.
A ideia desse anime era ele ir direto pro arco do World Youth, que é pós... Não é nem World Youth, na verdade. O World Youth já tinha tido o anime, né? Ele teve os OVA lá. Depois do anime original, teve 13 OVAs, contando o arco do Campeonato Mundial Sub-15 lá. E aí, depois disso, eles pretendiam fazer um anime mostrando o arco seguinte, que é o Oliver indo pro São Paulo e o Shingo indo pra Itália. Só que já fazia muito tempo do anime clássico, então eles quiseram fazer um resumão desse arco inicial, né?
Pra reapresentar pra... Não, acho que faz até sentido. Faz até sentido tu parar, porque, pô, foi em 86, se eu não tô enganado. Pô, a gente já tá em 94, já tem um tempo aí. Já tinha uma geraçãozinha aí que não, de repente não conhecia o anime.
Só que aí, na hora que começa esse arco novo que eles queriam adaptar, é quando decidem cancelar. Então só teve, acho que, 13 episódios do arco novo e acabou o anime.
Porque esse arco ainda tava saindo, né? Então não tinha muito material base pra ele basear. E também, e também não. E também, como eu falei no início, também teve problemas de orçamento, né? Do estúdio mesmo. Né? Então não, eles acabaram abruptamente o anime, né? Mas ele condensa bastante coisa, né? Porque no mangá é muito mais longo, né? Porque tem a.
Não, o anime original são 100 e poucos episódios pra mostrar todo esse arco.
É, são 138, se eu não tô enganado. 138.
Então, e todo esse arco é resumido em 20 e poucos episódios, esse anime.
Ó, o original é 128. O primeiro anime é 128 episódios. Que ele mostra o arco dele ali no ensino fundamental e ensino médio. Então dá 128, então, 128 episódios, né?
Então, no Capitão Tsubasa J, eles fazem um resumão de uns 20 episódios desse arco deles no que seria pra gente a sexta série, sétima série. Sexta série? Sexta, sétima. Não, sexta ou sétima?
É, seria sexta ali, né? Porque ele tá com 10, 11 anos.
Não, é a sétima série, eu acho. Acho que é a sétima série, porque o... Ah, não, desculpa. Sexta série. Estou na sexta série. Tanto que eles falam que o Takeshi, que é o que joga Kojiro, ele é mais novo, ele tá na quinta. Então eles estão na sexta série, e aí o arco deles no colegial é resumido, não é nem resumido, eles simplesmente pulam.
Eles simplesmente pulam, porque o final do torneio no Tsubasa J acaba no episódio 35, né? E aí depois pula, já vai ele indo pro Brasil, praticamente. Não mostra esse arco dele no ensino médio, pula.
Mais um bagulho que no Jota, Super Campeões, ficou muito confuso. No final disso, quando o Oliver vai pro Brasil e vira profissional, tem uma coletiva de imprensa com o Carlos e com o Kojiro. E aí, como o bagulho pula do nada e a gente não conhecia a história original, a gente fica perdido no Brasil. O que acontece? Aquela coletiva de imprensa é o seguinte. Kojiro, durante o colegial, pelo Toro, que é o colégio que ele ganha a bolsa, ele foi o campeão do campeonato nacional 3 anos seguidos. E o Carlos, que volta pro Nankatsu, né? Que ele sai do Nankatsu, yeah, durante a sétima, oitava e nona série, ele volta pro Nankatsu no colegial. E aí, ele fica em segundo 3 anos seguidos. E eles são os dois maiores jogadores do Japão. E aí eles estão fazendo essa coletiva de imprensa falando: ah, vocês agora se formaram, você foi o campeão e o vice-campeão 3 anos seguidos. Todo mundo tá falando que a seleção japonesa só vai ter força pra se classificar pra Copa do Mundo sub-18, sub-20, sub-16. Acho que é 18, sub-20, sei lá. É. Isso me confunde muito. Se eles tiverem o Oliver. E aí tem toda essa coisa, porque a gente não entende que eles não são profissionais. Eles são garotos de 18 anos naquela coletiva de imprensa. Eles acabaram de se formar no colégio. Não é que eles...
estão se tornando profissionais. É, porque fica esquisito. Porque
dá a entender que quando o Oliver ganha do Kojiro lá no Meiva, eles estão indo pro colegial depois daquilo. Eles não estão indo pro colegial, eles estão indo pro ginásio ainda. É. Né? O que a gente chamava de ginásio na época, que é o correspondente à sétima, oitava e nona série. Eles estão na sexta série. E aí a gente entende que eles estão indo pro colegial ali depois. Mas no Japão, a sétima, oitava e nona série, ela funciona como um colegial também. Fazer vestibular pra entrar. Tem todo o meandro do colégio, tem nessa que eles chamam de Chugaku. Então isso fica muito confuso pra gente, porque a gente não faz ideia. A gente acha que eles estão indo pro colégio e eles estão indo pra sétima série. E aí quando eles terminam o colégio, a gente acha que eles já são profissionais. Ninguém é profissional. E aí nesse contexto, pula pro arco da seleção japonesa, assim, o anime.
Esse anime é muito confuso. Porque aí a gente vê a história do Shingo, aí começa esse treinamento lá na seleção japonesa, aparece esse Real Japan, que é uma galera ali que o treinador tá desafiando eles, né? Que aí tem um cara lá, o Raijo, eu acho o nome dele, depois ele fala: ah, você tem chance aqui na seleção japonesa? Ele fala: não, mas eu tenho descendência uruguaia, eu vou jogar pelo Uruguai e tal.
Qual é o nome dele? Ryomahina.
Isso. Raijo não, tô viajando aqui. Aí...
É o Raiju Shuto, que é o chute do trovo, chute do dragão dele.
Porque aí depois que ele fala que vocês são dependentes demais do Tsubasa, então vocês têm que aprimorar essas habilidades, a galera vai treinar sozinha, né? Principalmente ali o Kojiro, o Misaki
São sete, né? Porque ele traz 7 jogadores do profissional pra mostrar pra esses 7.
O Kojiro, o Wakashimazu, os irmãos Tachibana.
Não, não é o Wakashimazu, não. É o Kojiro, é o Carlos, os irmãos Tachibana, o Jito, que é o zagueiro.
O zagueiro,
Soda, que é um lateral.
O Soda, isso. E são personagens que a gente não tem contexto. Eles chegam do nada, porque o Soda é apresentado no torneio, acho que é no torneio lá de...
No torneio nacional do colegial.
Do colegial lá, a gente não tem contexto desse personagem, né, se você só viu aqui. Então fica muito confuso, assim, a apresentação de alguns personagens e tal. Então, sinceramente, se você estiver ouvindo aqui, nostalgia, assim, Não pegue o Capitão Tsubasa pra rever, né? Nem porque tá ruim, nada disso, não. Porque ela é muito confusa. Assim, não vale a pena assistir mais. Não vale a pena.
Se a pessoa tá no pique, ela assiste o remake novo, agora de 2018. É novo, né? Tem quase 10 anos. E aí depois dá pra ir pro Jay. Depois que assistiu o remake novo.
Assim, se você tiver alguma nostalgia e quiser rever, vê só alguns episódios. Não, assim, ou vê só até o arco do torneio.
Não, é que o Jay, quando você tem o contexto todo, o Jay ele é legal pra caramba. A animação é boa, a trilha sonora é boa.
A animação é boa, mas assim, eu acho que.
O problema são os buracos. Então, se você tem o contexto da história original, aí dá pra. Vai tranquilo, até porque é um anime curto, né? Dá pra matar.
Dá pra matar aí na semaninha, mais ou menos aí.
Principalmente o arco do Shingo é muito legal. O Shingo é um personagem muito legal, um protagonista muito melhor que o Tsubasa.
Muito melhor que o Tsubasa. Se a história fosse em volta do Shingo, eu não sei se ele nunca pensou e tal. Se ele fizesse um spin-off com o Shingo, assim, uma história mais longa e tal, contando a história dele completinha, assim, em alguns volumes, seria bem melhor. Assim. O Shingo é um personagem muito, muito melhor do que o Tsubasa, com certeza. Aí tem esses buracos, assim. Então, eu acho que o Jay, assim, é bom você ver o de 2018. Porque o de 2018, hoje, é a melhor versão. Eu espero que terminem a história, né? Assim, porque ainda tem mais história pra contar. Assim, hoje ela tá, não vou dizer 1-1, mas tá bem pareada com o mangá.
Ah, não, ele transforma ainda, pega o anime clássico, né? E dá uma renovada, né? Porque ele é muito velho, muito mal feito. Dá uma renovada, inclusive, colocando as regras, porque...
tem um pouquinho mais de futebol no 2018.
Se você pegar, por exemplo, no próprio Capitão Tsubasa J, a final contra o Meiva, eles disputam, se eu não me engano, 3 tempos extras. Tipo, depois da partida.
Isso é o quê? Isso não é basquete, não, meu querido. Porra, não é. Não, não tem tempo extra até alguém sair campeão, não. Porque.
Então.
É dois tempos extras e disputa de pênalti. Aí tu vê que o cara não entendia a regra de futebol mesmo.
Então, mas se você pensar que o negócio saiu no final dos anos 80, foi quando estipularam que ia ter disputa de pênalti. Tipo, a primeira Copa do Mundo, disputa de pênalti, se pá, foi a de 94, um negócio assim. Então, o cara não sabia mesmo.
E a gente também tá falando de década de 80, pré-internet, a gente tá falando de um país também que não tinha o futebol como esporte, né?
Não tinha uma liga profissional, então não tinha regra.
Então, e a gente tá falando de uma época pré-internet também, né? Talvez até material pra ele pesquisar, talvez ele fosse um pouco escasso, não sei.
Provavelmente, assim, vendo as partidas de Capitão Tsubasa, provavelmente o Takahashi assistiu a uma meia dúzia de partidas de futebol e nunca mais assistiu de novo.
Não
tem futebol.
Não tem, cara. Mas é divertido. É divertido de ver, apesar dos pesares. Assim, a gente tá criticando aqui algumas coisas, mas assim, Super Campeões, eu gosto bastante, né? Vale assistir o Jay? Talvez, assim, como eu falei, talvez não. Assim, tem que ter, como o Pedro falou, tem que ter um pouquinho mais de contexto. Ainda mais se tu for ver os episódios depois do arco do torneio. Então, assim, você tem que ter um pouco. Porque tem muito buraco, porque ele condensou muita coisa.
Sim, é que tendo o contexto, ele fica mais interessante, principalmente depois da parte do colégio, porque é o único lugar que a gente tem isso adaptado, né? A gente não teve outra adaptação disso depois, né? Então, isso é legal, e é o que eu falei, a trilha sonora, a animação, é tudo bem legal.
E a animação ainda é bem legal, cara, mesmo um anime de 94, ainda, assim, ele consegue mostrar bem o dinamismo da partida de futebol, assim, obviamente, da partida de futebol, da visão do Takahashi, mas ele até mostra bem, a animação não é ruim, cara, não acho ruim, acho que ainda se sustenta.
É, porque a de 2002 tem muitos problemas. O principal nesse contexto é porque eles mudam muito a história. Tem muitas modificações. Ele ainda é mais resumido que o Jota. A dublagem é horrorosa pra quem for ver em português. E aí o que pega pra mim, a animação do 2002 é horrorosa. Porque a gente tava naquela época, descobriram o 3D, começaram a usar no meio do anime. Então o anime tem a parte que tá normal, do nada vira 3D. E colocaram umas câmera lenta estilo Zack Snyder lá também. Eu não gosto da trilha sonora incidental. As músicas do começo, do fim do anime são legais, mas a trilha sonora durante as partidas é horrorosa. Não gosto.
As músicas são muito boas. Falando em música, a música do Jota, assim, em português é legal. Eu nunca escutei em japonês, mas
você escutou em japonês, porque toda vez que ia ter o momento, a catarse na partida, começava a tocar, que era tipo, o Oliver tá correndo pro gol pra fazer o gol da virada contra o Meiva, começa a tocar a música da abertura. Então você ouviu. Tá. Você escutar, você vai lembrar dela.
Ah, tá. Porque tem a... Eu acho que é do primeiro, que acho que é o encerramento, que é a de 2018, eu acho muito boa, que é a Moete Hiro.
Ah,
que,
é. Pô, virou encerramento na de 98, no remake.
Que, assim, eu normalmente eu não sou muito fã de remixes, eu sempre gosto das versões originais, mas esse de 2018 é muito bom, cara. Principalmente a intro da música, eu começo com aquele... Pô, é muito bom, cara, é muito bom.
E, legal.
Assim,
legal.
As músicas de... Aí a gente vamos aqui pro falar do Road 2002, né? Que é de 2001. Uhum. As músicas de abertura eu acho muito boa. Dragon Screamer eu acho uma música maneira. O encerramento Break Off eu acho muito boa. A segunda abertura também é muito boa, né? Mas aí algumas coisas, né? Que aí tem problema de licenciamento, né? Que aí senão ia tomar processinho, né? Porque eu gosto que eles falam mesmo que ele vai pro São Paulo, Flamengo e tal, né? Fala lá, não tô nem aí, né? Porque, pô...
É na dublagem só.
No mangá não?
No mangá, eu acho que passa, porque no mangá eles usam, por exemplo, São Paulo vira São Paulo.
São Paulo, é.
Flamengo vira Furamengo. Aí eu acho que passa. E os uniformes é pouca coisa, que é igual. Mas eu não sei, acho que no mangá às vezes não dá nem problema. Mas no anime muda tudo.
Porque também nem chegou no... Nem chegou, o mangá nem chegou no Brasil. Nunca chegou também, né? Acho que nunca mandaram o mangá pro Brasil.
Não, então... o mangá, eu teve um papo, não lembro se com o cara da JBC, esqueci o nome dele. Ai, nossa.
Caçaram?
Editor da JBC. Caralho, eu sou fã do cara, eu acompanho o trampo do cara. Lênis, esqueci o nome dele. É o que, mano, ele cuidou da revista Herói, tá lá até hoje. Não é... Ai, não. É que teve um bate-papo com ele no Audio Hero, com o Luke, e eu participei. E aí a gente comenta sobre Super Campeões, ele fala o grande problema de Super Campeões, que o Super Campeões do mangá, ele usou muita licença. Então não dá pra isso fora do Japão.
É, aí fica difícil. Por isso que aí depois aí aqui veio com o Road 2002 veio com nomes aleatórios, né? Brancos,
então, a adaptação pra anime já muda isso. As licenças que o mangá tem, as licenças só o mangá. O anime já não tem.
É, só tem do Barcelona. Não, nem do Barcelona, que é Catalunha, né? Não tem licença nenhuma, né? Porque também seria caro, né? Não seria baratinho pegar a licença botar a licença dos nomes desse time, né? Também é bem resumido e tal. De novo, ele mostra esse início do Tsubasa e tal, né? Ali os torneios e tal. Mas é uma coisa que eu gosto, que aí mostra o Tsubasa, como aqui não mostrou bem pouquinho, né? Só mostrou ele em São Paulo. Mostra um pouco mais dele profissional, né?
Eles fazem o mesmo esquema que eles fizeram no Jota, eles fazem no 2002, que é 2002 no título, não a data de lançamento, 2001. É. Mas eles querem lançar o mangá a continuação do Jota, mostrando o Oliver saindo do São Paulo e indo pra Espanha. Só que aí eles fazem um resumão do que vem antes de novo, uma terceira vez, mostrando de novo esse começo pra resumir, pra chegar na Espanha.
Porque, de novo, faz sentido, porque já tem um tempo muito grande. Então, de novo, é uma galera que...
Quase 10 anos de novo.
Que uma galera nova que não consumiu. Então, faz sentido ter esse resumo. Eu pelo menos, vejo. É, mas é aquilo, como o Pedro falou, a animação... Eu gosto, mas ela tem problemas. A dublagem é bem esquisita, porque no começo do anime, ele começa falando os nomes abrasileirados, entre aspas. Aí, depois, no meio ali, ele coloca o nome original. Começa a falar de Tsubasa Ozora. Tem um episódio que fala Oliver Tsubasa Ozora. Eu falei, caraca, maluco. Tem um episódio que eles estão no vestiário lá conversando. Troca a voz do dublador, cara. O dublador do Benji tá na voz do Akashi Mazu. É uma maluquice, cagado, cara. É muito cagado. A dublagem desse anime foi muito cagada. Muito cagada. Mas aí tem uma coisa legal que, por exemplo, eu gostei desse aqui em específico, que é, como eu falei no início, né? Tem, Pedro não concorda, mas tem um final aí, né? E diferente do... E mostra aqui mostra um pouco mais do... dele indo pro... da carreira profissional do Tsubasa, né? Que aí ele vai depois ali depois do São Paulo ali... Vou falar São Paulo, tá, gente? Então... aí ele vai pro... Aí ele joga lá no Brasil e tal. Que aí mostra ele também... Tem história triste ali do Pepe. Acho o Pepe também um personagem bem legal, né? Aí tem todo aquele confronto com o Carlos Santana e tal, que é um robô, essas coisas todas, blá, 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 né? Como tem no original, como tem no Jota e tal. Aí ele vai pro Barcelona, né? E o Barcelona aí tava no auge, né? Aí em 2000 e tal, 2002 e tal, Rivaldo e tal, pré-Copa do Mundo, né? Ele vai jogar lá, ele fala, ó, qual posição que você quer jogar, né? Ele enfrenta uns caras lá, né? Aí ele fala, ó, você pode jogar aqui na posição que você quiser, de atacante, de volante e tal. Ele fala, não, eu quero jogar de 10 e tal. Mas, pô, 10 a gente tem o Rivaú, né? É Rivaú, né? Temos o Rivaldo aqui que é o nosso titular. Você não vai jogar, você vai pro time reserva. Aí ele fala, ó, você tem que dar 10 gols e 10 assistências. Cara, ele faz quase isso em um jogo só, cara. Caraca, mano. Ah, tudo bem, vou jogar no time reserva, né? Ah, beleza. Aí ele fez, acho que 6 gols e 3 assistências no primeiro jogo, tá ligado? Bizarro. Uhum. Ele dá um chute no meio do campo, até o cara fala, pô, cara, o que que esse cara tá fazendo na segunda divisão, no time B, tá ligado?
O 2002 eu já não vi, não gostei nada.
Aí quem tem o Ryuga vai pra Itália e tal, né? E aí tem, que aí mostra um pouco dos problemas dele, que ele é todo desequilibrado fisicamente e tal, essas coisas todas. Então aí lá ele tá na reserva e tal.
Esse arco dele indo pra Itália tem até um mangá, né? Capitão Tsubasa em Caucho. Mostra o Kojiro chegando na Itália e ele enfrenta lá o Shingo, né? O Shingo tá no...
É, só que ele
o
não...
O Shingo é o maior craque da Itália.
É, ele não... É, não, na Juventus... Ele tá na Juventus. Eu acho que nessa época aí, se eu não tô enganado, a Juventus tava na Série B, se eu não tô enganado. Porque teve umas polêmicas financeiras lá, tal, ele foi rebaixado e tal. Eu acho que, se eu não tô enganado, é nessa época aí que ele ainda tava na Série B. Porque essa disputa dele é na Série B.
O resumo aqui tá falando que é na terceira divisão.
É, porque a Juventus tinha caído, né? Eu não lembro se foi direto pra Série C ou foi pra Série B. Tinha caído porque teve umas fraudes financeiras. Não, foi financeira não, foi manipulação de resultado. Eles caíram mesmo. É, teve. Mas acho que foi. Se eu não tô enganado, foi nessa época aí, né? Aí, mas tem essas one shots aí que mostra esses. Ele. O Shingo, né?
Não, não é um one shot, não. Dois volumes do mangá.
Two shots.
É uma minissérie.
Minissérie. E aí no final lá eles vão lá pra Copa do Mundo, né? É assim, do anime dá a entender que é a Copa do Mundo de 2002, né? Porque, e aí, esse anime é tudo pra fazer uma promoção da Copa do Mundo, né? Que aconteceu no Japão e tal. Então, aí ele vai enfrentar o Brasil na Copa do Mundo de 2002. Né? E o Roberto é o treinador da seleção brasileira, ele fala, ó, montei aqui o melhor time possível do Brasil, né? Então, vem me enfrentar e acaba ele indo enfrentar, né? Mas a gente não tem um resultado, né? E aí, em 2018, né? Tem a nova adaptação, né? Que aí, essa sim é até o momento, tá bem fielzinho ao mangá, cara.
Aí nessa eles vão pegar a história original, vão dar uma compactada pra tirar uns negócios meio inútil e dar uma atualizada também no ponto das regras, né? Como a gente falou, que tinha terceiro tempo extra, e dão umas melhoradas nesses pontos. E ficou bem boa. A primeira temporada, acho que em 2018, vai até o arco do final do colégio, né? E aí a segunda temporada foi o quê? 2022, né?
Foi o
World Youth lá, que é o torneio mundial sub-14, sub-15.
Acho que é sub-15.
E foi bem legal pra mim, por exemplo, porque foi a primeira vez que eu assisti, né?
Porque eu também nunca tinha visto. Porque eu nunca tinha visto o original, né? E os que a gente consumiu versões resumidas, né?
É, então foi bem legal. E é aquilo que a gente tava falando, né? Tipo, chega um ponto ali que menos tem é futebol, né?
Sim.
Mas agora, eu tô tentando lembrar, tem o final do torneio? Não, tem. Né? Porque a final é contra a França? A final não é contra a Alemanha?
A final
é
contra a Alemanha, tem eles ganhando o Schneider, hein?
Não, peraí então. Será que eu não assisti tudo?
Então você não assistiu, porque tem sim.
Não, aqui tem 39 episódios. O último episódio eles estão jogando contra a França, hein?
Tem 52, pô. Então você não 50, viu.
52? É. Não, 52 juntando com a primeira temporada, só a segunda.
É, pô. Eles enfrentam sim a Alemanha, pô.
Pô, mas tudo. Aqui não tem, ué. Pô, ué, dois? Eu acho que você tá... Ou será que eles enfrentam a Alemanha antes?
Ah, a França é antes, pô.
Então, não lembro de ter visto a final. Então, eu tô olhando aqui e o último jogo tá sendo contra a França mesmo.
Ó, o último episódio é 91, pô.
Ih, então não tem completo aqui.
Deixa eu ver na Netflix aqui, porque eu acho que...
Não, tá. Mas no, 91, porque a soma de...
É, deixa eu ver aqui, calma aí. Mas eu acho... Cara, eu vi esse episódio final contra a Alemanha, que aparece até o goleiro lá que joga pedra no goleiro. Pô, tô pensando na Netflix,
não, tá completo. A Netflix aqui não tem, Capitão. Só tem na Prime Video e não tem.
Temporada 2 tem 39 episódios.
Então, só tem até o 24.
Sim.
Caraca, então eu não assisti o final. Que absurdo.
É, sim, pô. Ah, eles enfrentam a Alemanha, pô. Não tô, viu? Tem, pô. Na Netflix tá completo. Tem 39.
Eu sei tudo o que acontece, mas não assisti.
É, olha aí. Alvivaço.
Aqui só tem...
Ué. Tem até qual episódio aí? Qual
o último
episódio?
O último que eu assisti é o 24, mas quando você entra na...
É, 24 é a partida contra a França, né? Então, aí tem a partida contra a Alemanha, ele morre sim.
Ele tá marcando que tem 39 episódios da segunda temporada. Só que aqui só tá até o 24.
É, porque tem 30. Então, quem estiver ouvindo aí, na Netflix tá completo. pertinho, tá, gente? Então,
é, eu tô no Japão, aqui é diferente. Eu tô na Prime Video e aí não tem o final.
É, então tá completinho, né? E porque aí depois tem esses episódios, né? Depois do jogo contra a Alemanha, ele volta lá pra Nankatsu e tal, né? Se declara lá pra Sanai e...
Ah, tem isso no anime? Eu não vi.
Ele se declara pra Sanai e depois ele vai pro Brasil, né? Vai se tornar profissional no Brasil. E aí é bem fielzinho mesmo, né, cara? Tem os... a mostra dos outros personagens que não apareceu pra gente e tal, pra quem só viu o Jay e tal. A única coisa que eu não gosto desse aqui, cara, eu não gostei do dublagem em português também, não. Eu não curti as vozes, não, sinceramente. Aí eu vi no original, e vi ele tudo no original. Não curti mesmo. Mas se tiver ouvindo aí, assista aí a versão de 2018. Ele tá bem... A animação é bem bonita, né? Eu gosto bastante. Assim,
ok. Tipo, não, mas não tem muita coisa que se destaca, assim. Ele é padrãozona, assim.
É padrão, mas funciona. Porque tem que...
Funciona.
Eu gosto principalmente do campeonato mundial, assim, juvenil. Eu acho bem divertido. É, que também no 2002 dá uma resumida que tá bem completinho. Eu acho bem legal de ver, assim, ver os jogadores lá. Também os jogos contra a Argentina são legais. Todos os jogos aí são legais. Contra a França, contra a Alemanha, aí com o Pedro Viu.
Caçando.
E uma coisa que me irrita outra coisa também que me irrita demais no Takahashi é aquela coisa, porra, goleiro que vai defender, tem que defender com uma mão só.
Nenhum goleiro dele encaixa.
Caraca, maluco. Porque goleiro bom só defende com a mão só, que não sei o quê. Caraca, vai com as duas mãos, cara. Caraca, que raiva que dá, maluco.
Nem sentido.
Não faz nem sentido, cara. Ah, não, se eu usar minha segunda mão é uma vergonha, tá ligado?
Ele é o Aldebaran de touro, né?
Nossa, é horrível isso, é horrível. É horrível isso. Isso me irrita. Uma coisa que me irrita muito nesse jogo do Super Campeão. Mas uma coisa que eu gostei e achei legal aí dessa versão é o Trivela, né? A gente não comentou, né? Porque o chute de Trivela dele é mais ou menos baseado na folha seca, né? Que é aquele que ela vem e a bola cai, né? Acho que o Didi usava bastante, que a bola vinha e... Didi, jogador de futebol, tá, gente? E a bola vinha numa altura e caía do nada, né?
Consigo fazer essa relação porque o drive, a gente chama de trivela porque o de 2002 adaptou como chute de trivela.
É.
Na verdade é o drive shoot, né?
Isso.
Drive on. Ele não tem nada a ver, mano. Ele chuta a bola do meio campo, a bola sobe até a estratosfera e cai.
Porque aqui é conhecido, aqui no Brasil, né? É conhecido como folha seca, né? Que ela sobe e desce de forma
bruta. Folha seca é chute que não tem muita rotação e ele vai cair. Só que o do Oliver, ele chuta do meio de campo e a bola faz um arco até o gol, né?
Tipo, porque a ideia era essa, né? A bola vir e cair do nada, né? Vai reto e cai, né? Não ela subir e descer, fazer um arco louco, né? Assim, mas a ideia do Takahashi é baseada no Folha Seca, né?
É, só quero deixar claro aqui que eu achei até o episódio 9, tava escondido. A Amazon Prime, o user... Como é que é? Design Experience?
User Experience.
É horroroso. Eu assisti até o capítulo 37, eu não vi os dois últimos.
Você não viu o final. Não, então, se você assistiu até o 37, você viu a partida da Alemanha.
Eu vi, mas eu achei que eu sabia de cabeça, não que eu tinha assistido de verdade. Mas aqui eu lembrei até que tem. Deixa eu ver. Que tem um negócio. A bola assinada, não tem? Que a galera joga pro Oliver.
Isso, quando ele tá indo embora pro Brasil.
É, mas agora eu não sei se eu vi isso no anime ou se eu vi no mangá. Eu conheço. Eu sei a história.
Sim, que a gente consumiu por outras fontes.
É.
Tanto que eu nem... Eu vi assim, uma coisinha ou outra, mas parar pra ver mesmo, assim, eu só fui parar pra assistir mesmo depois do torneio nesse torneio aí. Porque, assim, a primeira parte eu vi alguns pedaços, assim, não cheguei a ver tudo não, porque eu já tinha visto, né? A gente consumiu a história, né?
Eu assisti na época porque eu tava acompanhando na Cartoon Network.
Passando Cartoon Network.
Eu acho que eu assisti conforme foi saindo, porque inclusive na época que saiu, ele saiu no YouTube.
Então
eu acompanhei conforme ia saindo e era uma época que eu não tava acompanhando muito anime, então eu fui vendo tudo assim.
Porque eu conheci a história, mas na
primeira temporada tem um arco que não é um arco, meia de episódio só, que a gente não chegou a ver no Brasil também, que é o colegial do Oliver. Onde a gente vai conhecer o Jito, o Soda, o Nita, essa galera que vai fazer parte da seleção japonesa depois aparece ali.
Essa eu vi a partir depois dessa parte aí do do
final contra o Meiva, né? Final com o Meiva. Final com
o Meiva, né? Que aí Porque tem essa lança no ensino médio que a gente não... Que aí ele vai pra Nankatsu no ensino médio, né? Ali com a galera, né? O Akabashi foi pra Alemanha. E aí ele... Porque o Roberto tinha prometido levar ele pro Brasil se ele fosse campeão ali do campeão fundamental, né? Mas como ele não queria ele dos pais dele e tal, essas coisas, né? Essas coisas. Ele vai ver o melhor do Japão, né? E aí o Nankatsu tá pra ganhar o seu terceiro objetivo, né? O tempo sendo o segundo colocado, né? Que aqui é o contrário do que aconteceu no Jota, né? E...
Não, é igualzinho. É que no Jota esse arco pula.
É, isso não mostra, né? Isso, é. Verdade. Desculpa. É, então tá aqui. Ele ganha ali os três torneios. Ele tá. E aí essa a última final ali do contra o Nankatsu. E é motivo porque motivos, né? A partida termina empatada, o Tsubasa quase morrendo em campo. A partida termina empatada, os dois viram campeões. Isso me quebra. Isso me quebra pesadíssimo, cara. Isso é muito... Não tem defesa, cara. Não faz sentido. Tipo,
no anime de 86 lá, tava agora no remake 2000.
Ele podia dar um... o Tsubasa pode perder? Tsubasa. Ou seria até legal dar o Tsubasa também perder uma outra vez, sabe?
Acho que o Takahashi não ia aceitar isso.
Não ia aceitar. É, tinha que ser óbvio, se fizesse a promoção do Takahashi.
Ele prefere Nankatsu é campeão com um gol do Ishizaki. O Kojiro e o Oliver não conseguiam mais pé.
Aí seria incrível.
Aí pra você seria.
Porque a gente não falou, eu gosto do Ishizaki, é botar. É isso aí. É porque aparecem os outros times de Nankatsu, né? Do ensino médio. Aí a gente aprende a Abi também, com mais contexto. O Nita ali, né? Que essa galera aparece toda aí no... Que é tudo vira da seleção, como você falou, né? E traz esse contexto. Aí isso acaba sendo legal nesse de 2018.
Exato.
Né? Do torneio depois do Mundial aí, ele se declara lá pra Sanai, né? Que eu até fui dar uma olhada, né? Dar um ligeiro spoiler aqui, né? No Rise, né? Ele já tem filho, rapaz, já, né?
É, ia no fim, época da Espanha, do Barcelona, que vai ter filho, essas coisas.
Então, já tá garantindo a próxima geração aí de ouro.
Se acabar, né? Porque não acabou ainda a era.
É, ele pode colocar o filho dele sendo muito ruim, igual o filho do Gora. Ele vai jogar outro, vai praticar outro esporte.
Fala mal do Xingo, não.
Sei lá, vai virar Gina, filho do Tsubasa. Se ele desse você, mas por exemplo, se eu fosse filho de um esportista, ou até mesmo
filho do Cristiano Ronaldo.
Filho do Cristiano, filho de um esportista, ou talvez até mesmo um artista muito famoso no seu segmento, eu não seguiria a mesma carreira, não. Sério mesmo. Mesmo se eu tivesse algum talento pra isso, tá ligado?
Complicado, né?
Não sei se eu seguiria a mesma carreira, não. Se fosse um filho de um ator foda, de um cantor, de um jogador. Qualquer coisa assim. Acho que eu não seguiria a mesma carreira, não.
É, não.
Esse garoto aí, a pressão que ele vai ter, ele fala, basquete. Imagina a decepção do Tsubasa.
Nossa senhora, maluco.
Mas aí acaba nisso, né? Ele indo pro Brasil. Cara, eu espero que tenha uma terceira temporada, né? Que continue adaptando aí o mangá certinho aí, porque foi pela versão mais que temos aí do anime. Eu espero que continue em algum momento, né? A primeira.
O arco do X. Isso é foda. Isso é bem foda.
Ela foi de quando até quando? Ela foi de 2019. Então já tem um tempinho aí, acho que.
Não. Aí a segunda temporada é 22, 23.
A primeira é 18 a 29.
Ah,
a segunda temporada é 2023, é verdade. Então, 2023. Então, acho que, sei lá, talvez 2027 aí já tá um bom ano pra voltar aí.
Então, a seleção japonesa tá indo pra cacete, né? Esse ano é a Copa do Mundo. Eu não duvidaria se ia pra perto da Copa do Mundo.
Seria aparecer na temporadinha de junho, de aparecer do nada aí. Mas gostaria, espero que continue. Apesar dos pesares, eu gosto bastante. Não é a minha obra favorita de futebol.
Bem diante.
Pra mim, não sei, pra mim, a minha obra favorita de sobre particularmente considero a melhor obra japonesa de futebol que eu já consumi, que é Giant Killing. Giant
bom
Killing
demais.
É muito bom, mas se você vai ter que ir pro mangá, porque mas é uma pegada completamente diferente. Muito a pena consumir. É muito. Tanto que o personagem principal nem é um jogador, é um treinador. Curtiu o Ted Lasso? Você vai curtir Giant Killing.
Inclusive, o Ted Lasso deve ter copiado pra caralho, gente.
Muito. O Takeshi é um personagem esse dele pra fazer as coisas. Tem arcos que ele foca no torcedor do time, porque da torcida organizada do time, que ele decidiu torcer pro Ichiu lá. É muito bom. É um foco completamente diferente, mas você vai ter que ir pro mangá. Infelizmente não tem aqui no Brasil. Você vai ter que dar seus pulos aí. Mas tem bastante coisa em português. Se você procurar, você vai achar. Outra obra de futebol que eu gosto bastante pra voltar. Acho que volta. Acho que já.
Outubro.
Tá pra um, eu gostei bastante. A gente tem que gravar aqui em algum momento. Não sei se o Pedro curtiu.
Eu curto, não acho. É super. pra suma do futebol, não. Mas eu acho ok.
É, você até gravou aqui.
Você falar de Blue Lock, eu vou embora.
Blue Lock, deixou de ser futebol, que é outra coisa.
Pra quem odeia Blue Lock como eu, toda semana eu tô falando mal de Blue Lock,
tem Blue Lock.
Tem o fã-clube, como que é o contrário do Fanters Club? Eu tô querendo um de Blue Lock.
Tem o Days, né, que você gosta bastante, né?
Em que o Giant Killer é seu favorito? Giant Killer é o top 2 pra mim. É o Days, mas tem um twist. A melhor parte do Days é quando eles não estão jogando futebol. É o extra-campo. Tipo, Days é mais assim, mas é um mangá de slice of life. Então, é sobre o daqueles moleques. A parte do futebol é a parte mais chata.
E tem um que é muito bom, que é o Clean Freak. Ah, eu amo. Já...
Eu vi, acho que...
Aí é uma pegada mais... Que é um jogador de... Ele é um prodígio, só que ele tem mania de beleza. E ele só consegue meio... hipocondríaco. Então, ele só consegue sujar das partidas.
Germofóbico, verbo, um negócio assim.
Então, aí...
Não é hipocondríaco, é germofóbico.
É hipocondríaco, tem mania... acho que tá doente.
Tem medo de sujeira, né?
Medo de sujeira e mania de limpeza. E aí ele só consegue jogar mesmo com tudo assim nos últimos 20 partidas. Um gênio.
O quanto ele tá se sujar.
Ele vai pro colégio lá que, pô, ele... É maneiro que ele limpa todo o vestiário dos caras, porque ele não...
Então, twist muito legal que final do primeiro, porque o moleque novato é uma treinada mulher, né?
Isso.
Aí ele fala assim, vocês aceitam esse maluco no... Se só joga assim e tal. E aí, tipo, ele tem medo de sujeira, não é inútil. Aí ela... Que o moleque fica até tarde na sala, limpando tudo. Todas as bolas, o vestiário. E aí ela fala assim, ele é bom que ele segue... Ele aceita esses 5 minutos, né? E, tipo, e ele só pra poder segue, porque ele ama muito. E aí o moleque é foda.
Aí eu da comédia, só teve uma temporada, mas é muito... É bem divertido.
Eu vou fazer um também. Tem mangá que eu descobri recente, que é 86. Ele tá em 2 volumes aqui no Japão. Talvez tenha traduzido em canto das internet. E... Futebol com Revenge, basicamente.
Caraca.
O moleque, tipo assim, o moleque, ele vai parar no passado. É o que a gente falou muito antes hoje. Ele vai numa época que não existia. Pro Bowl não era o popular. E o pai, o pai dele que ensinou ele ali tudo. E aí ele chega na delinquente que joga base. E aí ele tem que fazer o pai dele ser futebol pra poder acontecer tudo. Tipo, o pai dele poder ensinar futebol interfere na habilidade dele. Tipo, ele vai tentar jogar futebol. E aí como o pai dele não se interessa por futebol, ele fica todo, tipo, não consegue nem dominar a bola. Aí quando ele começa a falar sobre futebol pro pai dele começa a se interessar, a habilidade dele vai voltando. Então, conforme o pai dele vai se interessando mais pelo futebol, ele vai ficando melhor, ligado? Então, tem toda essa brincadeira de voltar pra brincar com o passado tal, e futebol, que é bem divertido. Tem 2 volumes até agora, tá bem legal.
Tem o Hungry Heart, né, que a gente falou aí também, eu gosto bastante, né, 52 episódios. E um que eu gostei também, mas aí ele também é meio, ele dá uma malucada assim, que é o Arya no Kishi. Chegou a ver? Conhece?
Adoro.
Que é aquilo, é um irmão que vive na sombra do irmão mais velho, né? Que é também um gênio da bola. Aí ele sofre um acidente, né? O irmão mais velho dele morre e ele recebe o transplante de coração do irmão mais velho, né? Aí
o irmão mais velho sofre um traumatismo craniano, então ele sofre morte cerebral e ele tem o coração dele perfurado, né? Isso. Então a única solução pra não morrer os dois era fazer um transplante de coração do mais velho pro mais novo.
E aí tem uns lances meio de possessão. Não é possessão, né? Meio possessão, assim, porque...
Ele vira meio Misugi, meio Shaman King.
Porque dizem, né, que, né, tem essa lenda aí, né? Quando a pessoa recebe o transplante de coração da outra, assim, às vezes, alguns sentimentos, algumas coisas da pessoa, né? Tem essa coisa, né? Tem alguns filmes que retratam isso e tal. Já vi algumas pessoas comentando isso, que são que receberam o transplante, que ganha às vezes, algumas memórias da pessoa. Assim, é uma doideira dessa, né? E o Arya no Kishi vai nesse extremo, né? Que ele meio que incorpora o irmão mesmo. É legal, é bem legal. Eu gostei bastante quando eu vi.
E o Arya no Kishi, o bagulho dele é que as partidas são legais.
São legais.
É difícil você ter um anime que a hora do futebol é legal. A maioria é bem ruim, né? A gente sempre fala disso, que é difícil. Tipo, por exemplo, até hoje a gente não tem um filme bom também, futebol.
Né? Porque é muito difícil você...
Representar uma partida, né?
Porque atuar. Primeiro, atuar numa partida, porque, primeiro, é muita gente pra você controlar. E aquilo, e o ator, por exemplo, não dá pra você... Não dá pra pra você esconder que, é um ator, que não é um ator ali é muito difícil, né? Por exemplo, numa partida de futebol americano, é fácil. Você dá um close ali no rosto do jogador, no rosto do ator, e depois bota um jogador de verdade.
Porque é um jogo, mas aqui é um jogo muito mecânico também, o futebol americano, um beisebol. É muito mecânico, os movimentos são muito simples. A jogada é muito rápida.
E não é tão dinâmico, né? Porque o futebol é muito dinâmico. E tem essas coisas. Por exemplo, no beisebol, pô, dá pra você dar uns close ali, abrir a câmera e botar um jogador de verdade pra fazer a jogada. No futebol americano, no hockey, os caras estão de máscara. Dá pra você botar jogadores profissionais ali pra representar ali, patinando, essas coisas todas, e só dá os close nos atores e tal. Então é mais fácil. No futebol é muito difícil representar a partida. Né? No basquete é mais fácil porque é menos gente na quadra, né? Então o futebol é muito complicado. É muito complicado. Realmente,
a gente fala desse problema, mas mesmo nos mangás, animes, não tem também, que aí não teria esse problema, né? Mas é que aí o problema é que nos mangás e os animes é um japonês fazer o japonês, a bola, e de verdade, e aí ele vai fazer um bagulho e não fica bom, né? Eu sou um pouco crítico nesse ponto. Você vê, o cara de Haikyuu e o Slam Dunk são autores que jogaram o esporte, conheciam profundamente o esporte, ficou bom, mano.
Jogaram, ou pelo menos fizeram uma bela de uma pesquisa, né?
Jorge Morikawa, do Hajime no Ippo, funciona, né?
Funciona porque ele tem uma pesquisa ali pesada ali. Exato, na... Então, assim, falta algum japonês, ou até mesmo um brasileiro fazer um mangá assim, bom.
Eu tô escrevendo o meu, que aí eu não sei desenhar, fica mais difícil. E aí, só pra gente fechar, eu tenho mais uma recomendação, mais um mangá que tá saindo na Weekly Shonen Sunday, chama Paradon, com um acento no Paradon. E de futebol, obviamente. E o protagonista é o goleiro. Bom demais. Nossa, tem tipo 5, 6 capítulos até agora e eu não achei traduzido na internet nem pra inglês. Tá bem difícil de achar, mas é que eu leio no original mesmo, né? Mas eu tô gostando muito. E que assim, eu sempre joguei no gol, né? Então já me chamou a atenção já de cara. O fato do protagonista ser um goleiro não é cagado igual o Inazuma Eleven. É um goleiro de verdade.
E tem também o Inazuma Eleven aí, o Super 11, que aí eu vou te falar.
Que é o Super Campeões elevado a 10 potência.
O único episódio, foi dois episódios que eu assisti do Super 11, foi do Def Samba, depois eu nunca mais assisti. Quando saiu isso, eu peguei assim e falei, cara, vou assistir esse episódio. Peguei e assisti, mas o Super 11 é a extrapolação
do Super Campeões.
É quase um JoJo Bizarre Adventure de futebol.
Eu quero muito jogar os jogos, falo que os jogos são muito, inclusive teve um novo agora que saiu pra PlayStation 5, que a galera falou muito bem, tô curioso. O Paradon é um negócio que, lendo, eu tenho a impressão de que o cara que escreve, ele conhece da posição de jogar no gol. Uhum. Porque as poses, né, não tem essa coisa de defender com o punho fechado, sabe?
Com uma mão só.
As poses, tipo assim, quando o goleiro sai pra marcar, ele sai com o joelho no chão, coisa bem de goleiro mesmo. Então, eu tô gostando bastante. Tem 6 capítulos agora, começou um mês atrás, esse errado.
Eu tô vendo.
Mas
aqui,
fica de olho, acho que vai ser bom esse aí também.
Bom, espero que faça sucesso e vire anime em algum dia.
Nossa, meu sonho já.
Paradão, vou acompanhar. Se eu achar por aí que eu consiga ler, eu vou ler. Tô vendo a capa aqui, achei a capa bonita.
Bonita, a arte
parece bonita. Parece bonita. Você tem mais alguma coisa pra falar?
Não.
Falamos bastante, quem diria. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Assistam aí Super Campeões, né? O de 2018 tem na Netflix. O Jay, acho que você vai ter que procurar por aí, caso você queira ver alguma nostalgia de querer rever.
Eu acho que o Jay tem completo no YouTube, eu acho, dublado.
Tu acha fácil por aí. Acho que. Deve, não sei se tem no YouTube, não. Mas assim, eu acho bastante coisa. Trechos dele em inglês, tal, dublado em inglês e tal. Se tu quiser pegar algumas ceninhas pra rever, assim, tu acha bastante coisa, tá? O Jay aí no YouTube. Em português.
Eu acabei de achar uma playlist com 20 episódios.
Então você acha aí, se procurar com calma aí no YouTube, você vai achar. Já achamos aqui metade do anime em poucos minutos. Então, se você procurar aí e quiser rever, mas é como a gente falou, né? A gente falou aí no programa. Se você não só viu o Jay, quiser ter um contexto melhor, vê o de 2018 primeiro e tal, depois dá uma olhada de novo no Jay e tal, pra você ter um contexto maior. Mas, apesar dos pesares, assim, a gente criticou bastante, mas, cara, eu gosto bastante, eu gosto dos jogos e tal, eu acho uma franquia bem bacana de esporte e tal. Eu falei, não é minha favorita, assim, de estar em primeiro lugar de anime de esporte e tal. Tem animes muito melhores, mas me diverte, cara, me diverte. O Capitão Tsubasa é legal. É bom, assim, pra ver. Eu não vou falar que pra ver pra desligar o cérebro, porque eu acho não é necessariamente, mas, pô, é só pra tu ver assim sem compromisso. Assim. Deixa rolando. É uma série pra tu deixar rolando, assim, se tiver fazendo alguma coisa, sabe?
Aham. Uhum. Eu gosto, que eu sempre falo, pela nostalgia. A nostalgia é muito forte. E, sei lá, o Jay eu acho que é o mais assistível dos animes, assim. Ah, o remake, né? Logicamente. É. Mas o Jay é o que eu mais gosto. Eu gosto da animação, da sonora. Tipo, eu acho o Jay muito bom nesse
ponto. Eu vi alguns episódios por curiosidade do primeiro, assim, mas assim, não vou falar que vale a pena, não, mas tu pegar assim, por curiosidade, assim, pra ver como é que é. Até pra. É bom ver evolução também de anime, assim. Eu gosto de ver alguns animes mais antigos, né?
Uhum.
Pegar de pra trás, assim. Vou falar que vale a pena ver, não, mas ver ele todo, não, né? Porque até porque são 120 episódios, né? Mas pelo menos um ou dois, assim, pra tu ver como é que era e tal. Como uma cápsula do tempo, assim, eu acho que vale a pena.
É, vem o primeiro e tá bom.
É isso, gente. Vou deixar espaço aí pro Pedro fazer as suas considerações finais e o seu jabás. Vai lá.
Valeu pelo convite. Supercampeões, falar de supercampeões é sempre bom, apesar de falar mal. É sempre bom.
A gente fala mal, mas gosta.
A nostalgia bate muito forte quando fala de Capitão Tsubasa, então.
É aquilo, se a gente não gostasse, a gente não tava falando aqui, né?
É, exato. E é aquilo. Eu falo que é igual Cavaleiro do Zodíaco, que é horroroso, mas eu acompanho até. Todo mundo tem aquela obra bosta que você ama e acompanha.
Por exemplo, você nunca vai ver o Pedro no podcast de Blue Lock.
Não, eu quero muito participar. Eu não consegui participar quando vocês gravaram por causa de horário. Eu queria participar pra ser a única voz falando contra aquela desgraça daquele mangá.
quando sair a segunda temporada, aí eu vou chamar o Pedro pra gravar.
É isso. Mas a terceira,
é verdade. A segunda a gente não grava.
Mas é isso. Ó. Meu nome é Pedro Kawahisa, eu tenho o meu canal no YouTube. Hoje ele tá com... Hoje, porque ele vai mudar em breve, porque já tem um outro canal com esse mesmo nome de Folheando, ponto de exclamação. E basicamente, como o nome já diz, eu tô lá folheando mangá, fazendo live todo sábado, 21 horas, no horário de Brasília, folheando os mangás semanais aqui do Japão, Shonen Jump, Shonen Magazine, Shonen Sunday. Trago alguns outros de vez em quando pra gente dar uma olhada. E falando sobre mangá, sobre anime, sobre Japão, sobre qualquer, né? Terra do Irã. Fala do que brotarem no chat lá, a gente conversa. Mas é isso. Valeu demais pelo convite. Tamo junto.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.